Masse yadeini con enechi aleini, masse yadeini con enechi. Que sobre nós pouse tua graça, faz prosperar as obras de nossas mãos. Sim, a obra das nossas mãos faz prosperar. Shalom. Estamos na Parashá Tetzavé. E está escrito: Veasita vigdei koidesh leaharon achicha lechavod ultif aret. E vocês farão vestimentas santas para Aharon, o seu irmão, para a glória e para a beleza. Isso é Shemot 28:2. Em uma perspectiva mística, vemos que as roupagens do Kohen Gadol, o sumo sacerdote, como descritas na Torá, trazem a importância das vestimentas, das roupas, cada roupa implicando em graus de santidade que convergem no Kohen de modo extraordinário, como é descrito na Parashá, em grandes detalhes. Daqui podemos então derivar algo básico, que existe uma relação intrínseca entre roupagens, roupas, vestimentas e santidade. De fato, os mestres ensinam que a santidade da casa, que é a fundação da vida judaica, é mantida primordialmente através das leis de Tzniut, modéstia. Veja, Tzniut cria uma atmosfera de santidade e integridade que permeia a vida familiar. É um assunto fundamental na Torá, devido à sua conexão intrínseca com a Kedushá. E hoje eu gostaria de trabalhar um pouco esse assunto em níveis profundos. Assim como tudo na realidade, valendo para mulheres e homens, mas vamos nos focar agora no aspecto feminino, que também pode exibir elementos negativos, latentes, e que precisam ser cuidados. É esse aspecto fundamental da criação, aspecto feminino, que traz a energia divina para as tarefas mundanas, de modo a retificá-las e elevá-las espiritualmente. Entretanto, isso implica em certo perigo, uma vez que no contato prolongado com os aspectos da realidade que não são conscientes da Kedushá, os aspectos mundanos do dia a dia, essa visão de vida profana do dia a dia pode influenciá-las. É fácil se perder nas tarefas. Estou examinando o seu ponto de vista feminino. E o resultado disso é a perda potencial, mesmo que seja ocasional, da perspectiva feminina nos objetivos espirituais judaicos, nas suas tarefas mundanas. Aliás, daí a necessidade vital do homem trazer Torá para casa e assim elevar a consciência feminina, ajudando-a nas abstrações, etc. Quando há uma descida, metaforicamente, aos níveis inferiores da realidade, de consciência aqui isenta da consciência divina, o perigo ocorre porque é preciso tomar grande cuidado para não permitir que forças estranhas que se nutrem nesses domínios mais baixos de consciência não se liguem às mulheres, arrastando-as para graus mais baixos de entendimento e consciência em geral. Isso é preciso ser muito bem entendido. Essas forças estranhas são as Chokhmot Chitzoniut, a sabedoria externa, que desejam unicamente bloquear a elevação feminina em prol de uma visão secular. Afinal, a mulher está envolvida nas suas tarefas mundanas e que precisa tomar muito cuidado para que essas tarefas não se tornem o foco único da mulher. Ou seja, essas sabedorias externas são baixas, e essencialmente são identificadas com a materialidade. E veja, é a natureza dessas forças espirituais sugar, entre aspas, a consciência humana, de modo que, ao invés dessa consciência penetrar na Kedushá, e assim as verdades de Hashem, que sublimam toda a realidade, a penetração ocorre somente no nível físico. Em outras palavras, a mulher fica tão focada na tarefa que ela se desconecta da essência espiritual do seu trabalho diário. De fato, os sábios ensinam Nashim da'atam kalos aleichem. As mulheres são mais facilmente distraídas. Isso está no Talmud, Shabbat 33b. E, obviamente, quando essa força de consciência, essa vitalidade, também é assim aplicada, isso acaba resultando no engrandecer da materialidade. E a memória, a consciência sobre o divino, pode se esvair. Hazur Shalom. Vamos prosseguir nesse pensamento, porque tzniut, recato, modéstia no vestir, é uma ferramenta, uma arma fundamental na proteção dessas quedas. Eu quero viajar através de um wormhole, de um buraco no espaço-tempo, da Parashá Tetzaveh para Parashá Pinhas, aonde é trazido a situação de Zelofehad e suas cinco filhas. Existe toda uma investigação profunda sobre isso, mística, e eu recomendo que seja lido o trecho apropriado na Torá sobre isso. Está em Bamidbar, ou Números 27:5, na Parashá Pinhas. Existe toda uma situação onde as filhas de Zelofehad queriam uma herança onde anteriormente só seria dado para filhos, homens. Enfim, eu não quero adentrar esse assunto que pode ser investigado por vocês, mas o fato é que o Zohar, na Parashá Balak, 205b, traz algo muito interessante sobre essa cena. Diz que o problema com Zelofehad foi seu descuido com a Lashon Hará diante de Moshe, todo um outro assunto, e as suas filhas pensaram que ele, ou seja, Moshe se ressentiu com seu pai, e por fim elas se aproximaram de Moshe porque queriam pleitear os seus direitos, assim elas acreditavam naquele momento, e depois, de fato, isso foi feito, Hashem aceitou o que elas pediam. Enfim, elas se aproximaram de Moshe, Eliezer e os chefes, para falar com todos juntos. Assim traz o Zohar também. E elas temiam a raiva de Moshe, pois não conheciam como ele era o mais humilde dos homens. Enfim, mas o ponto que eu quero trazer é que, baseado no Bamidbar 27:5, que Moshe trouxe o caso, por fim, e perante a Hashem, assim está no Pasuk, na Torá, o Zohar fala que Moshe trouxe o caso perante Hashem em sua humildade, Anvatanut. E é sobre isso que eu quero falar. Apesar de que o termo lá usado no Zohar é relativo a Anav, humilde, não Tsaná, ser recatado, que é relacionado ao substantivo Tsniut, recato, o verbo Tsaná ocorre na Torá, Provérbios 11:2 e Miká, Hanavi 6:8, no sentido de recato e modéstia também, mostrando sua relação intrínseca. Então, esse comentário do Zohar está dizendo algo mais, além da humildade básica de Moshe, está sim sendo feita uma relação com Tzniut, com recato. Vamos entender isso. Portanto, o Zohar, ele pode ser entendido como dizendo, e Moshe trouxe o caso perante Hashem com recato. Essa é a ideia. E esse trecho traz a lição vital de que para se aproximar de Hashem é preciso fazê-lo com Tzniut. E para tal, é necessário também ter grande força de romper com a realidade normal, entre aspas, da vida, que costumeiramente impede a consciência de sequer pensar em se aproximar do divino, menos ainda de mover a pessoa a isso e que dirá saber de fato como fazê-lo com sucesso. É preciso ter muita força para crescer em Tzniut. Não é um assunto fácil. E crescer em Tzniut significa grande e renovada força espiritual, de enormes ganhos em emuná e bitahon, confiança em Deus. Algo realmente extraordinário e intrinsecamente conectado ao aspecto feminino. Uma grande lição que Moshe deu para as cinco filhas de Zelofehad. Antes de qualquer coisa, essa é a moral da história. Aprenda a ter verdadeiro tzniut, em vários sentidos. No vestir, no falar, no pensar, etc. No falar também, mas hoje nós não vamos falar disso. Vamos falar sobre as vestimentas. Então, uma mulher sem modéstia é uma verdadeira força de declínio espiritual de cada mulher que ela influencia. Não somente em relação à mulher que aprendeu dela, mas também da mulher que aprendeu da segunda mulher, e assim por diante em uma cadeia. Enquanto esse assunto não é corrigido e a praga da falta de modéstia é impedida, a mulher que influencia outras tem responsabilidade no todo. Ela também causa o padrão de modéstia de se desintegrar, levando-o ao enfraquecimento moral do mundo, pois ela adiciona à difusão dessa moda errante. Quando um mandamento é tratado com leveza, toda a Torá é enfraquecida, não somente aos olhos dela, mas aos olhos de toda a sua geração e das gerações que seguem. Então o assunto de Tzniut, ele é conectado com a Kedushá e com a sua própria preservação, não só na conexão, mas na preservação. Por isso, da importância do recato e modéstia na sua casa. A queda em Tzniut, que é algo que inclusive tem ocorrido fortemente nessa geração, é um termômetro direto da heresia, da irreverência, da falta de entendimento das leis de Deus, dos comportamentos rebaixados, da queda moral da humanidade. De fato, aonde existe pritzut, que é a palavra contrária a tzniut, é a falta de recato, também é ausente a shekhinah, a presença divina, que é a presença feminina, entre aspas, que vitaliza toda a realidade. Então, a falta de tzniut remove a conexão com a shekhinah, e na prática isso significa o romper com o fluxo de bênçãos divinas. O assunto de bênçãos e tzniut é extremamente conectado, porque, incrivelmente, a gematria de tzniut, que é 626 mais as seis letras da palavra, é 632, que é a mesma gematria das expressões berachti, eu abençoarei, e itbarer, que será abençoado. A primeira no Bereshit, ou Gênesis 17, 20, aparece, a outra Isaías 65, 16, assim como em outros psukim da Torá, eu apenas trouxe dois onde exatamente essa grafia aparece. Então, vemos que a conexão de Tzniut com bênção é profunda, é intimamente conectada. Se não bastasse isso, o que é extraordinário? A Gematria Atbash de Veasita Vigdei Kodesh, e farão vestimentas santas, é 876. E é exatamente a mesma de Kotnut, que significa túnicas ou vestes. E tudo está na Torá. Essa palavra Kotnut aparece pela primeira vez na Torá no seguinte pasuk: Vayaash Hashem Elokim le'adam ulishto Kotnut or Vayal Bishem. Para Adam e sua esposa, Hashem fez túnicas de pele e os vestiu. Bereshit 3:21. Incrível, porque se é o primeiro verso na Torá que traz o assunto de vestimentas, de roupagens, portanto é o próprio arquétipo de Tzniut que está contido misticamente dentro desse ordenamento de Hashem e fará vestimentas santas. Então veja a conexão profunda entre Kedushá e Tzniut, mesmo no nível arquétipo, porque quando Adam e Hava perderam o seu estado espiritual grandioso, ainda assim, Hashem fez essas túnicas. Por quê? Para poder preservar algo da Kedushá, ainda que eles tivessem perdido nível. Então nós aprendemos diretamente a importância da conexão com Deus e o recato, a modéstia no vestir. Então toda pessoa que verdadeiramente busca ligação com Hashem, não importa o que ela fala, é o que ela faz que é fundamental. Então uma pessoa, uma mulher, nós estamos falando agora, apesar que isso vale para os homens também, que revela partes inapropriadas do seu corpo abertamente, em casa ou em público, independente do que ela fala, independente do que ela acredita, nada disso tem valor. Porque o que importa não é o que a pessoa professa sobre a sua religiosidade, espiritualidade, mas as suas ações. E a Torá está ensinando que algo fundamental para que a Shekhinah paire sobre a pessoa, a sua família, a sua casa, é o assunto de Tzniut. Tzniut possibilita a preservação da santidade do ser humano interior, de não ser assaltado pela grosseria da vida diária. Por isso que o Tehilim, o Salmo 45:14, diz: Kol kvuda bat meler pnimah. Toda a glória da filha do rei está dentro. Isso é um Tehilim diretamente conectado com Tziut, que nos ensina que a dignidade vem da discrição e da segurança que o ser humano será considerado um ser privado, sensível, e não somente um corpo a ser exposto. Portanto, em última análise, Tziut significa o assunto de verdadeira paz interior, de modo que a pessoa possa reluzir a glória do rei.